E aí, meus queridos alunos, como vocês estão? Tudo certo? Já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, não é verdade? Então, bora começar mais uma aulinha. Pessoal, nessa aula nós vamos falar do uso de in, on e at, tá bom? São algumas palavrinhas aí que geram muita confusão. A gente já teve uma aula aqui no curso que a gente fala sobre esse assunto, mas por ser um assunto que deixa muitas dúvidas, né? É sempre bom, é sempre bem-vindo que a gente relembre, ok? Então vamos fazer mais uma explicação aí do assunto para entrar de vez na nossa cabeça e a gente não cometer mais nenhum equívoco por aí. Vamos lá? Bom, primeiramente podemos começar dizendo que o contexto da frase é o que vai determinar qual preposição você deve utilizar, tá bom? Mas você deve estar pensando, pô, professor, como assim? O que que você está falando? Calma, calma que a gente vai entender direitinho como fizemos em todas as aulas até aqui e faremos em todas as próximas, tá? Para a gente saber quando usar in, on e at nas frases em inglês, nós temos que nos atentar às regras de uso de cada uma dessas preposições, né? De forma resumida, para a gente entender melhor, elas conectam uma oração, né? Indicando tempo e lugar. Porém, cada uma apresenta sua condição de uso, né? Visto que as preposições on e at, elas podem ser facilmente confundidas, né? Pois os dois termos, eles podem anteceder lugares, né? A diferença é que a preposição on é usado para locais amplos, né? Ou sem um número, né? Uma coisa inespecífica, enquanto que a preposição at é utilizada para uma situação mais restrita, né? Falando sobre lugares específicos, diretos, tá bom? Ficou confuso? Calma que a gente ainda vai destrinchar melhor esse assunto, beleza? Ó, essas preposições, elas também apresentam, né, algumas semelhanças, né, nos seus significados. Por isso, na dúvida sobre quando usar in, on e at, nós devemos entender o contexto da frase para utilizarmos a preposição correta. Uma dica muito importante aí é: para mencionar lugares que são maiores do que uma rua, nós devemos usar a preposição in. Para lugares que antecedem uma rua, né? Por exemplo, a rua anterior ou o bairro anterior, alguma coisa assim, a gente utiliza a preposição on. E para lugares que são menores do que uma rua, um local muito específico, uma casa, por exemplo, nós devemos utilizar a preposição at. Beleza? Vamos então ver alguns exemplos aplicados a cada uma das preposições para que clarifique melhor essa ideia na nossa cabeça. Você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo, né? Vamos começar pela preposição in, tá bom? In, ela é indicada para você fazer sentido de que alguma coisa está dentro de, né? Também pode ser de, em, no e na. É usada antes de países, cidades, regiões específicas, estações do ano, tempos do dia, meses, documentos, livros, algum lugar fechado, carro, táxi, são muitas coisas, tá? Essa regra é importante para você compreender quando que você utiliza o in. Mas eu digo isso mais de uma vez. Não se apegue muito a essas possibilidades de uso, elas servem apenas para nortear o seu conhecimento. Você vai saber de fato quando aplicar cada uma, quando você identificar o contexto da frase, e isso você vai pegando com a prática, com o tempo, conforme você for avançando na língua inglesa e tornando ela uma coisa natural na sua vida, tá bom? Por isso que eu sempre indico leitura, audição, nós temos artigos, podcasts, tudo que pode te ajudar, né? E aí, com as formas de aplicação que você vai se deparando conforme você for absorvendo conteúdo em inglês, você vai entendendo quando que você usa in, on e at, tá? Vamos ver aí alguns exemplos, né, com a preposição in. Primeiro, Salvador is located in South Africa. Salvador is located in South Africa, né? Então, Salvador fica localizado na América do Sul, né? Então, a gente está utilizando in antes de países, né? Que é ou de continente, região específica, que é a América do Sul, beleza? E aí a gente está falando que o Salvador é dentro da América do Sul, né? Uma coisa que está localizada ali internamente, ok? Olha aí, próximos exemplos. Salvador is in Brazil. E Salvador is in Bahia, né? Então, in Brazil, né? Brasil é um país, a gente utiliza o in Brazil. Bahia também é uma região, um estado, a gente utiliza também o in, beleza? Esses exemplos aí que nós acabamos de ver, eles possuem localidades que são maiores do que uma rua, né? O continente da América do Sul, o país do Brasil, o estado da Bahia, beleza? Vamos ver agora os próximos exemplos onde a gente vai diversificar um pouco a aplicação do in. Olha aí. The student is in the classroom. The student is in the classroom. O estudante, o aluno, está na sala de aula. In the classroom. Ele está dentro da sala de aula, né? Então está antecedendo um lugar fechado, que é a sala de aula. Então a gente utiliza in, beleza? In the classroom. Segunda frase aí, olha. The cooker is in the kitchen. The cooker is in the kitchen. O cozinheiro está na cozinha, né? Possui o sentido aí de um lugar fechado. Cozinha é um espaço ali, ok? Olha aí o próximo exemplo. Juvenal is in the taxi. Juvenal is in the taxi. Juvenal is in the taxi. O Juvenal, ele está no táxi, né? Dentro do táxi, que é um carro, um veículo, né? Antecede aí a palavra táxi. In the taxi. Próxima frase aí, olha. This affirmation is in the book. This affirmation is in the book. Esta afirmação está no livro, né? Então antecede aí a palavra livro, né? Que é um substantivo, tá? Próximo exemplo, olha. Noel lives in the North Pole. Noel lives in the North Pole. Noel mora no Polo Norte. In the North Pole, né? Então antecede um lugar maior do que uma rua, um lugar grande. Então a gente utiliza in, tá? Próxima frase aí, olha. Juarez doesn't live in Canada. He lives in Bogotá. Juarez doesn't live in Canada. He lives in Bogotá. Juarez não mora no Canadá. In Canada, né? Ele mora em Bogotá. In Bogotá, ok? Antecede um lugar maior do que uma rua, né? São países, ok? Penúltimo exemplo com in, nós temos aí, olha. We love to travel in the winter. We love to travel in the winter, né? Nós adoramos viajar no verão, no inverno. No inverno, in the winter, tá? Então antecede aí uma estação do ano, né? Como a gente viu lá. E o último exemplo aí com in, I go to the shopping in the night. I go to the shopping in the night. Eu vou às compras à noite, né? Antecede aí um tempo, né? Um momento de tempo do dia, na noite, in the night, ok? Vamos ver agora, né, a aplicação e uso do on, beleza? Aí a gente vai entender direitinho. O on, ele é uma das preposições mais famosas em inglês. Isso porque todos nós já ouvimos a famosa frase "The book is on the table". The book's on the table, né? Essa acho que é uma frase que todo estudante de inglês já ouviu uma vez na vida, né? Essa preposição on, ela deve ser utilizada para anteceder locais, né? Superfícies como table, que é uma superfície de uma mesa, né? Também pode ser utilizada para representar alguns dias específicos, né? On Monday, na segunda-feira, on Tuesday, na terça-feira, tá? E também pode fazer uma referência, tá? A algum lugar, representar uma condição e também representar tempo, tá? Normalmente, o significado de on significa em cima de, on, acima de, on, sobre, on, e também pode ser em, no e na, tá bom? Vamos ver aí as frases de exemplo, olha. The fruits are on the table. The fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa, né? Então antecede um local, uma superfície aí. The fruits are on the table. Olha o próximo exemplo aí, olha. Mariana was born on December 25. Mariana was born on December 25. Mariana nasceu em 25 de dezembro, né? Antecede um dia específico, tá? Olha o próximo exemplo. On Friday, on Christmas Day. On Friday, on Christmas Day. Na sexta, no dia de Natal. Repara que o on, ele acompanha o sentido, né? O gênero aí do contexto da frase. Então, ele aparece on Friday, na sexta, e on Christmas Day, no dia de Natal, né? Ele antecede uns dias específicos. Olha o próximo exemplo. Carolina studies Mandarin on Saturday. Carolina studies Mandarin on Saturday. Carolina estuda mandarim aos sábados, né? Ele antecede aí um dia específico, on Saturday. Próximo exemplo. Tiago has moved on Sunday. Tiago has moved on Sunday. Tiago se mudou no domingo, on Sunday, no domingo, né? Então, antecede aí um tempo, né? Um local, um dia específico, tá? Local não, um dia específico, uma data, beleza? E a última frase com on, the book is on the shelf. The book is on the shelf. The book is on the shelf. O livro está na prateleira, sob a prateleira, beleza? E aí tá fazendo uma referência a um local, tá? Avançando na nossa aula aí, vamos ver agora o uso da preposição at, né? Essa preposição indica lugares e tempos específicos, sendo na maioria das vezes usada antes de final de semana, antes de feriados, antes de horas, endereços com um número, né? Que é um número específico. Pode também fazer referências a coisas, tá? A lugares, né? Onde você faz alguma coisa diariamente, por exemplo, at school, na escola, at work, no trabalho, tá? Assim fica mais fácil de você entender o uso de cada uma, ok? Vamos ver aí alguns exemplos, olha. João lives at 66 Suzuki Avenue. João lives at 66 Suzuki Avenue. João mora na Avenida Suzuki, número 66, né? Então, como é um endereço específico, a gente fala João lives at 66. João mora na Avenida Suzuki, número 66, né? Antecede aí um endereço com um endereço específico, tá? Olha o próximo exemplo. Sandra is good at biology. Sandra is good at biology. Sandra is good at biology. Sandra é boa em biologia, né? E aí tá fazendo referência a algum assunto. At biology, em biologia, beleza? Olha o próximo exemplo. The party will end at midnight. The party will end at midnight, né? Então ele antecede aí essa questão de tempo, midnight, que é a noite, né? A festa vai acabar à meia-noite, beleza? E o último exemplo, Fabiana is good at physics. Fabiana is good at physics. Fabiana é boa em física, né? Antecede aí uma referência que ela é boa em quê? Em física, at physics, ok? Bom, então é isso, chegamos no final da nossa aula, né? Pode ser, eu tenho quase certeza que você ainda vai terminar essa aula com algumas dificuldades, mas uma coisa eu te garanto, com a prática, com a leitura de artigos, ouvindo podcasts, você vai conseguir pegar o jeito de aplicação de cada uma dessas preposições. Não existe regra específica, como você viu, algumas delas antecedem situações iguais, né? Como questões de tempo, locais específicos e etc, tá? E aí, para soar de uma forma natural para você, para que você saiba encaixar cada uma de acordo com o contexto da frase, somente você praticando e trazendo conteúdos em inglês para a sua vida, para o seu dia a dia, tá? Então, não deixa de praticar. Não deixa de escrever no seu caderninho, né? Transcreve à mão aí os exemplos que nós vimos aqui na aula. Se possível, crie 5 frases com in, 5 com on e 5 com at, tá? O importante é você treinar o seu cérebro para se acostumar com o que nós acabamos de aprender na aula. Assim, o seu estudo vai ser muito mais eficiente. E quando você coloca a mão na massa, você começa a trazer resultados concretos, beleza? A dica principal é você continuar revisando o assunto para não esquecer as formas de aplicação, ok? Então, é isso. Não deixa de praticar o estudo ativo, transcrever para o seu caderninho à mão todas as frases que nós vimos de exemplo, para que você possa praticar tudo que nós acabamos de aprender. Então, nos vemos nas próximas aulas. E lembrem-se, se tiverem alguma dúvida, nós estamos à inteira disposição para te ajudar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!